Olá, criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Está começando aqui a estreia deste podcast maravilhoso que tem tudo para ser um dos melhores podcasts de música internacional e nacional, o Pod Música Boa, que, bom, para quem já acompanhava esse podcast aqui em questão, na época que ele se chamava Flutecast, bom, pelo menos eu acho que se você já me acompanhava, sei lá, no YouTube ou até mesmo nas redes sociais, você já deve saber que eu aposentei a marca, né? Então, é natural eu também trocar o nome do podcast, uma vez que ele também carrega a marca do Flute or Fly. Por essa razão, eu optei em excluir todo o conteúdo que aqui já existia e recomeçar do zero, dessa vez com uma nova ideia, totalmente repaginado, um novo logo, um novo ideal e com mais dois donos, exatamente. Estou aqui com o famoso Capão, o menino Luan, e salve, menino Davi também, o meu amigo também, dois grandes conhecedores de música, tanto brasileira quanto internacional. E esse aqui é um projeto nosso, aqui em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, está disponível em todas essas plataformas. Beleza? Vamos apresentar aqui novamente o menino Luan. Tudo bem, Luan?
Opa, e aí? Beleza, mano?
Beleza. E tudo bem, Davi?
Hello, Crazy People. Tudo ótimo, maravilhoso nessa noite de sexta-feira, né? Tranquilo.
Com folga ainda melhor ainda, cara. Enfim. Hoje a gente vai começar aqui com um álbum que talvez seja um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira. Nós estamos falando de A Tábua de Esmeralda. Eu já fiz até um podcast já exclusivo falando somente desse disco. Mas como aqui o ideal aqui é outro, né? A gente vai ter uma conversação como se a gente estivesse no boteco ali tomando uma cerveja, né? No meu caso, Coca-Cola, que eu não tomo nada com álcool, né? E comendo ali uma batatinha, uma calabresinha e tal, conversando sobre música. A ideia é justamente essa, a gente não vai ter aquela coisa roteirizada, a gente vai falar como se estivesse aqui numa roda de amigos. E é isso aí, vamos lá. Tábua de Esmeralda, rapaziada. Como que vocês conheceram esse disco? Quem começa?
Eu posso começar. Cara, eu conheci o Tábua de Esmeraldas, se não me falha a memória, foi no almanac do Super Interessante, que falava da fase setentista do rock brasileiro. Aí a Tábua de Esmeralda apareceu como um dos álbuns indicados para você ouvir. E também por causa do seu episódio, né? Do saudoso Flutecast. Tenho que admitir, por conta dele que eu comecei a ouvir esse disco e eu ouvi novamente antes de gravar esse episódio para poder refrescar a memória.
Se eu não me engano, você realmente tinha comentado isso comigo no WhatsApp. Você falou, cara, eu já tinha ouvido esse disco assim por cima, mas eu não tinha dado tanta importância. Mas agora com o seu podcast eu fiquei mais hypado, se eu não me engano, você falou, né?
Foi basicamente isso.
Interessante. E você, Luan?
Só pra falar uma coisa, Davi, quem escreveu o podcast desse disco fui eu, então de nada.
Velho, eu morri de saber. Meu Deus, que maravilha. Parabéns, arrasou.
Pra quem não sabe, né, naquela época que eu fazia o podcast sozinho aqui, boa parte dos roteiros, quem escrevia era justamente o Luan, isso que tá falando aqui agora.
Olha só. Sim.
Inclusive, eu acho que foi um dos melhores roteiros que ele já fez aqui pro podcast.
Sem sombra de dúvidas.
Então, eu conheci o disco no meio de um monte de pesquisa, cara. E por incrível que pareça, eu não conhecia nada do Jorge Ben. Tipo assim, geralmente a galera já conhece W Brasil, Taj Mahal, essas fitas. Eu não conhecia, mano. Eu não conhecia absolutamente nada, porque eu achava que era mais... Eu também não gostava tanto de samba quanto eu gosto hoje, e já não me interessava. Mas é claro que quando chegou a hora, tipo, me apaixonei pela obra do mano. E o primeiro que eu conheci já foi esse, eu já me apaixonei. Porque é muito doido, mano. É muito único a musicalidade desse disco, né?
Realmente. E, bom, eu acho que eu conheci de uma forma um pouco mais inusitada esse disco. Eu conheci por causa da Rede Globo.
Sério?
Por causa da Rede Globo. É, recentemente ela tava passando uma novela, acho que era o Amor de Mãe. Que tinha lá o Procurando Domênico, os caralho.
Eu ouvi que você falou disso, cara, mas... Deixa isso a público.
Sim, então, nessa novela... É impressionante, a Globo ultimamente tá colocando... Tá fazendo uns trabalhos, tipo, séries, novelas... Que tá colocando umas músicas boas. Não sei se é por causa da época que a gente vive... Mas eu lembro que, algum tempo atrás, a Globo só colocava podridão... Tentava cultuar aquelas músicas mais... De baixo valor... E desde que a gente teve aí o Bolsonaro como presidente, né, a Globo, não sei, tá remetendo muita coisa de dos anos 60, 70, sei lá, meio querendo dar a entender que a gente tá vivendo uma ditadura, sei lá. E por conta disso, muitas das músicas que a Globo tá colocando agora nos seus projetos...
É nostalgia, cara, isso aí é muito comum, porque... É o que a mídia, né, como a Globo, por exemplo, eles sempre remetem esse sentimento de nostalgia no público.
Sim, sim, provavelmente. E, enfim, aí ela tava passando essa novela, né, que é Amor de Mãe, que acabou recentemente. E tem um personagem lá, que era o Domênico, que era interpretado pelo Chay Suede. E toda vez que ele aparecia, ele começava a tocar a música Brother. Aí... Aquele refrão só tocava Brother, Brother, Brother. Eu falei, cara, essa música é interessante, cara. Quem canta essa música? Aí eu joguei no Google, no YouTube, né? Coloquei só, não sabia o nome, joguei um monte de Brother lá. Brother pra caralho. Aí já apareceu a música do Jorge Benjó lá. Falei, caralho, é o Jorge Benjó que canta essa música? Que louco. Aí eu fui escutar no Spotify. Não lembro em que situação que eu fui escutar depois. Só fui escutar depois. Quando achei a música, eu salvei, favoritei lá. E deixei ela salva. Depois, escutando, eu falei, não, vou escutar o disco todo. Se a música aqui é boa, vou escutar o disco todo. E quando eu escutei o disco todo, eu falei, meu Deus. É um dos melhores trabalhos que eu já vi na minha vida, esse tipo de música brasileira. E foi assim que eu conheci o disco. Obrigado, Rede Globo, por essa maravilha. Apesar de que eu acho que em algum momento alguém ia me indicar, tipo, Luan, ia acabar me indicando esse disco. Não sei.
Talvez.
Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre como conhecemos o álbum, a gente poderia falar um pouco também do Jorge Benjó, né?
O Jorge Ben, esse já não é um dos primeiros discos, na verdade é o 11º. E ele já vinha de discos muito bons, tipo o Jorge Ben de 69, o Negro é Lindo de 71, que é bom pra caralho.
Conheci recentemente. Quer dizer, não ouvi ele todo, né, mas...
Nossa, é um excelente álbum. Tem aquela música Porque é Proibido Pisar na Grama, que depois o Dexter colocou no Oitavo Anjo.
Foi aí que eu conheci essa música, inclusive.
Eu preciso ouvir isso.
E ele sempre se destacou porque ele, ao invés de ser um cara que só cantava samba, ele sempre... queria colocar outras coisas na música, então ele tinha muita influência da soul music americana, até bossa nova. Ele colocava muita coisa na música dele e não ficava preso só no estilo do samba.
Exatamente.
Ele é um músico autodidata, né, como dizem.
Exatamente.
Isso pra mim é uma das virtudes mais importantes assim, de um músico, ele ser autodidata.
Exatamente, né? A gente tem tanto exemplo bom, né, de músico autodidata, né, como por exemplo o Jimi Hendrix, sabe? Tem também o Ace Frehley, que ele aprendeu basicamente a tocar sozinho. Já tem vários exemplos, mas isso aí é outro papo, é para outro episódio. Agora, sobre esse disco, vale ressaltar que ele foi o primeiro, né, de uma trilogia, né, que o Jorge Ben, ele chama de Alquimia Musical. Essa trilogia começou, né, pela Tábua de Esmeralda, aí depois veio... Deixa eu ver aqui, se não me engano, né, veio o Solto Pavão de 75. E o disco que fecha essa trilogia é o África Brasil de 76.
Esses também eu não conheço, eu não sabia nem que fazia parte de um, tipo, uma espécie de pacote, assim, de trilogia. Eles também são...
Os outros dois, eles não são tão cultuados, é bom lembrar isso.
Exatamente. Eu ia ressaltar que eles não foram... É um sucesso, tanto quanto a Tábua também não foi, né? Mas também vale lembrar que, é que mesmo com esse, né, com esse insucesso na época, a Tábua acabou entrando na lista da Rolling Stone Brasil como o sexto melhor disco da música brasileira de todos os tempos.
É uma injustiça, né? Mas você fala assim, dentro do Brasil ou internacional?
É dentro do Brasil mesmo, da versão de vista Rolling Stone.
Agora eu fiquei curioso pra saber quais são os outros cinco que estão na frente dele.
Vale olhar depois que a gente terminar a gravação.
Beleza. Minha mãe gritando aqui, tudo bem, faz parte, espero que não tenha sido captado.
É um easter egg.
Mas enfim. A época de lançamento dele, esse disco foi lançado em 1974, né? Só que não tem, tipo, uma data específica, porque, inclusive, é uma coisa que eu tava muito discutindo com o Davi em off. Em off não, né? No próprio grupo aqui do podcast. Por que alguns discos, eles só tem um ano, assim, de lançamento, não tem, tipo, o dia e o mês específico. É sempre um mês. Talvez seja uma questão de popularidade, como já propriamente dito aqui, o disco ele não fez muito sucesso na época e parece que ele é algo que está sendo redescobrido a cada dia. Ele é mais um desses discos que não tem um dia, tipo, você pode pesquisar, não tem
data,
um
dia, né? E eu acho isso extremamente revoltante, porque isso é parte da memória. Da memória dessa música, isso faz parte da nossa cultura. Mas infelizmente nós também temos a cultura de não registrar as datas exatas de algumas coisas, né? E eu considero isso meio revoltante, mas eu entendo isso como parte ainda da nossa cultura, né? A cultura do esquecimento que, né, que se a gente for parar para debater aqui, hein? O 2021 acaba, a pandemia acaba, mas o debate continua.
No Brasil é um pouco difícil da pandemia acabar, né? Mas tudo bem. Falando em épocas, né, que a gente tá vivendo aqui, como que era mais ou menos a época que o disco foi lançado? Ele sofreu alguma ameaça, assim, de ser censurado? Porque a gente tava vivendo na ditadura militar, né?
Exatamente.
Um disco que fala de alquimia, um disco que fala abertamente de alquimia num país 100% religioso como o nosso, talvez seria um pouco mal visto, né, o lançamento desse disco.
Mano, pode falar, Longa, depois eu complemento.
Desculpa. Uma coisa que eu acho interessante falar é que, tipo, nesse mesmo ano, 1974, foi lançado o Racional, do Tim Maia, e o Guita, do Raul Seixas. E são dois discos, você pra pensar, tá muito carregado por filosofia, por misticismo, por algumas coisas mais que, tipo, falam sobre espiritualidade, só que não fica dentro do cristianismo. Eles estão interessados muito em saber sobre culturas antigas, culturas de outros países.
A coisa que tava muito comum na época era idolatrar o Mr. Crowley, né, que é citado pelo Raul Seixas, até o próprio Black Sabbath, né, tem uma música. O Black Sabbath, não. O Ozzy, em específico, tem uma música falando sobre isso.
O Ed Crowley, sabe? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele era muito assíduo. Agora,
Led Zeppelin, tem
agora o que é legal é o Racional. É o Racional volume 1, Luan.
Se eu não me engano. Eu não pesquisei pra sair, mas o volume 1 saiu no 74 e o volume 2 em 75. Se eu me lembro, alguma coisa assim.
O Racional era aquela trilogia de disco do Tim Maia, que ele fica falando pra ler a porra daquele livro.
Nossa, enche um pouco o saco, né, mano? Ele fica. É excelente, mas ele fica umas 10 faixas falando pra gente dar droga de um livro.
Eu tô tentando ver aqui no Spotify. Segundo o Spotify, o Racional, o volume 1, foi lançado em 75. e o Racional 2 em 76. O 3 não tem data. Tô falando 2011, obviamente, lançado em 2011.
Então, na verdade, o que aconteceu, assim, talvez ele esteja em 75, tipo, talvez tenha sido o final de 74, porque as datas estão sempre meio erradas.
Sim,
mas, assim, foi mais ou menos na mesma época. E o volume 3, ele realmente foi lançado em 2011. Por quê? Porque enquanto ele tava gravando o volume 3, ele largou a seita e ele desistiu, ele jogou as músicas fora. E aí foi lançado muito tempo depois como um disco póstumo. Mas era pra ter sido lançado na época.
Estranho, eu acho que a gravadora falou, mano, é estranho, mas é bom, tá ligado?
Agora assim mesmo. Agora, eu vou dizer uma coisa, mas falando em gravadora e falando no Racional, na época, o Tim Maia, ele saiu da Polydor para assinar com a RCA Victor. A RCA deu uma proposta para ele de gravar um disco duplo. As bases instrumentais, né, do Racional, né, seriam desse disco, só que um time, ele acabou enveredando nessa cultura do Universo Nos Encanto, que ele desistiu das letras originais e acabou regravando. E quando a gravadora viu, né, viu o resultado, ela se recusou a lançar, né, justamente por causa do risco de perder dinheiro, né, porque não era comum falar sobre essas seitas. E o que o Tim fez? O Tim não só rescindiu o contrato, como ele ficou com as fitas originais e lançou por conta própria, o que ocasionou o nascimento da Seroma.
Exatamente.
A gente foi pro Tim Maia, a gente nem percebeu que o foco era Jorge Benjó.
Mas eu só queria falar uma curiosidade sobre os álbuns mesmo.
Porque eles têm vínculo, você sabe? Eles têm um vínculo.
Eles têm um vínculo, o pessoal do Rio de Janeiro lá, carioca pra caralho. Se não me engano, acho que o próprio Jorge Benjó aprendeu a tocar violão com o Tim Maia, né?
Sim, todo mundo aprendeu.
Esse aí é o Erasmo Carlos. Foi Erasmo Carlos que aprendeu.
Não. Ah, foi Erasmo Carlos que aprendeu com o Jorge Benjó?
Sim.
Erasmo e Roberto.
Não, ele aprendeu com o Tim Maia.
Se eu não me engano, o Tim Maia ensinou o Jorge Benjó a tocar violão. Alguém desse grupinho aí, Roberto Carlos, Tim Maia, ensinou alguém a tocar violão. Eles têm uma espécie de fato, de uma ligação.
Nessa realidade, o Tim Maia conhece todo mundo naquela Tijuca ali. E sabe qual é a mais engraçada de tudo? É que os dois se chamavam Grabolina. Grabolina era uma referência a uma música, né, a música de rock dos anos 50, né, do Gene Vincent, que eu não esqueci o nome agora.
Né, mas
Grabolina. Era
Bicho. Acho que o Raul Seixas tem uma música cantando isso aí, né?
Tem sim.
É uma música da primeira fase do rock.
Isso, ele tem um disco totalmente fazendo cover disso, eu não lembro o nome do disco. Tô até pesquisando aqui.
Um disco desses, mas também é outro departamento. Agora voltando ao Tim e ao Jorge, na infância eles eram chamados de Babulina. Só que o Tim, ele não ia contestar, porque o Jorge, ele era um cara atlético, forte, então ele aceitou dividir o apelido sem contestação.
Tim Marmiteiro.
Aí ele ficava puto com isso, né?
Uma putaça.
Tchau, Marmita.
Enfim, vamos falar um pouquinho das faixas, né?
Sim.
Exatamente. Cara, o disco... Deixa eu abrir aqui de novo, que eu saí. Oh, eu só tô fazendo besteira aqui. Vamos lá ver o álbum. Tá, o disco, bem, ele abre com Os Alquimistas Estão Chegando.
Já chega com os dois pés na porta, né?
Já chega daquele jeito. E...
Não chega
e ele começa o álbum. Eu acho engraçado quando a gente pega pra ouvir um disco assim e tem... Parece que é erro de gravação, às vezes parece que é de propósito, mas ele fica conversando com alguém no estúdio. Eu não sei se isso, tipo, eles acham interessante pegar isso na hora que eles estão lá editando o álbum, né? Estão produzindo lá o álbum e coloca. Como a gente já viu em vários artistas aí, como por exemplo o próprio Black Sabbath, né, que tem um álbum que começa lá tossindo, lá tá fumando maconha no bong. Bong, sei lá o nome desse negócio.
O Tim Maia também tem muita conversação antes de começar a música. Isso aí foi imposto pelo filho dele, Carmelo.
Isso aí, mas o Tim Maia fazia isso em shows, né, ao vivo.
É, mas em estúdio É outra história, né?
Não lembro de nenhum disco do Tim Maia, assim.
Era o novo então, dele.
Virou discografia Tim Maia agora.
Literalmente. Mas enfim, o disco ele já deixa bem claro do que ele tá falando, né, com essa música. E depois vem o Homem da Gravata Florida. Cara, esse disco é um pouco complexo pra poder entender. Eu acho que o Luan tem mais notoriedade, talvez, pra falar sobre isso, porque ele escreveu um roteiro inteiro sobre cada faixa disso aqui.
Isso, acho que ele tem muita piedade pra falar. Tem mais do que eu também, cara.
É.
Então, cara, o disco já começa com os alquimistas estão chegando, né, que é basicamente uma definição, né, do que são os alquimistas. Ele define o que eles são, pra que eles vieram, e tipo, anunciando já a chegada deles. Já o Homem da Gravata Florida, realmente, a gente tem que combinar que é uma música boa pra caramba, né?
Com certeza, velho, com certeza.
Bonito. Ele fala sobre, também fala sobre um alquimista específico do século XVI, ela tá falando sobre um alquimista que também era um médico, chamado Paracelso. Pelo que falam dele, ele estava sempre usando roupas coloridas. E aí, baseado nisso, ele já sugeriu, já pensou na cabeça dele que era uma gravata florida, e já colocou na música e fez uma música boa pra caramba pra nós.
Realmente, que música.
Ele pegou uma coisa e transformou num achismo e deu muito certo.
Exato, porque a gente realmente imagina um cara com a gravata toda florida, que tipo, deixa ele mais bonito, tá ligado?
Se sou eu, vivendo na década de 70, alguém fala de um tal alquimista, que sei lá, seria um fã dos Beatles, um hippie, talvez?
Talvez.
Não ia pensar numa gravata florida. Mas ficou bom. Depois vem uma das faixas que pra mim é excepcional, que é Errare Humanus Estes.
E no latim é errar é humano. Perfeita, cara, perfeita, velho.
Uma ação nova, porque eu não sabia disso.
Nossa, mas fica meio, meio óbvio, né?
Sim, cara, porque o latim ele é bem óbvio em alguns momentos, sabe? E é uma língua que eu acho interessantíssima. Eu gosto de latim.
E é interessante ele aplicar uma língua extinta, né? É bom brincar com essas coisas.
E só uma curiosidade, o Racionais, na música da Ponte Pra Cá, o Brau cita essa música. Ele fala Errare Humano Est, grego troiano. Tipo, ele faz tipo, uma menção nessa música.
Eu não prestei atenção nisso.
Pois é, tipo um detalhezinho.
Provavelmente alguém tava conversando comigo, não prestei atenção. No cachorro latino, espero que não esteja dando pra captar isso também.
Não, é por que parece que não captou.
Maravilha.
Eu não ouvi.
Então tá tudo certo. Bom, depois temos a música Menina Mulher da Pele Preta.
É a minha favorita.
É um pagodaço. Pagode não, um samba, né? Eu nunca sei a diferença de pagode e samba, vocês acreditam?
Essa já é uma faixa que remete aos primeiros trabalhos, né, do Jorge Ben.
Sim, com certeza, velho.
Ele começou como sambista, né?
Exatamente. Sim. Ele sempre foi um sambista, só que na verdade ele sempre... o samba rock.
Sim, sabe? É bem controverso, porque ele era daquele pessoal do rock e tal.
Samba rock, ele sempre foi samba rock.
Apesar dele não gostar muito desse termo, talvez ele se encaixe, né, com o samba rock.
Exatamente.
Depois vem Eu Vou Torcer.
Eu considero essa uma das faixas mais quentes do mundo. Não sei se você for parar para analisar. Se você for parar para analisar a letra, você vai ver o quanto de otimismo que ela prega, sabe? No quanto de good vibes, né, que ela prega. Inclusive, essa música, Eu Vou Torcer, acabou indo para um comercial em 2015. Salvo engano, acho que foi da Fiat. Ou foi do banco.
Eu acho que foi do banco da Caô, mano.
Ah, não. Não minto. Mas foi uma propaganda publicitária da Caixa Econômica Federal. Foi usada em 2015.
Ah, verdade.
Sim.
Nele é um menino aparentando 10 anos sai em busca, né, de camisas de time, é patrocinado pelo banco, né, como Corinthians, Flamengo e Curitiba.
Pode crer, é verdade. Inclusive, saudades. Essa época eu, boa. Eu acho que essa música tem também uma certa cutucada, né? Tipo, eu vou torcer pela paz numa época que eles viviam. Talvez seja uma cutucada direta ali nos Zé Botinhas, né?
É uma provocação pros milicos, mas eu acho que eles nem sacaram isso, real.
Nossa, sério, mano. Eu também acho, porque não foi censurada essa música.
Eu vou torcer pela paz, tipo... Se eu vou torcer pela paz é porque a gente não tá vivendo, saca? Pela alegria, pelo amor.
E pelo Mengão.
Não, é Mengão, vai tomar no cu, Mengão. Desculpa aí, Jorge Mengão, mas vai se fuder, Flamengo. É isso aí. Depois vem Magnólia, que pra mim é uma das faixas mais, tipo... Que ele consegue trazer aquela tristeza na música, mas que ao mesmo tempo é romântica. Ele consegue mesclar exatamente uma coisa bacana, que é tristeza, romantismo e beleza nessa música.
Além também, é completamente psicodélico, velho. Magnólia, pra mim, ele tem toda uma pegada psicodélica, sabe? Nas letras, não sei se eu vou parar pra anotar, tem muito assim, psicodelia... E sem medo de errar, eu posso dizer até que tem até um pouco de progressivo nisso.
Progressivo não.
Ela se encontra caminho, voando em uma nave maternal dourada, muito veloz, feita de um metal, é miraculoso. Cara, eu acho que isso é muito prog, sabe? É, pelo menos eu acho, não sei vocês.
Eu acho que tem mais cara de psicodélico, essas coisas viajadas, assim. O progressivo, ele tem umas pegadas mais nítidas, sabe? Ele é mais complexo de entender. Principalmente pela falta de síncope nesse disco.
Eu já vi dizer que essa música seria sobre a filha dele que tava pra nascer. E aí, tipo, ele descreve... Sim, ele descreve a chegada da filha dele... Só que de uma forma, da forma dele, né? Tipo, que ela vai chegar voando numa nave maternal dourada. Muito veloz,
um miraculoso. Nossa, velho, faz sentido, real.
Total sentido.
Então, ele fala, né? Já consultei os astros, ela chega na primavera. Mano, você para pra pensar, faz sentido. Só que eu não vi nenhuma entrevista dele pra confirmar.
As únicas vezes que eu vi o Jorge Benjó dando uma entrevista era pra falar da W Brasil. Inclusive tem até vídeos sobre isso em canais de informação política, tipo Meteoro Brasil. E por sinal, é um vídeo muito bom.
Adoro esse canal, por sinal. Adoro eles.
Depois vem a... Onde que eu parei aqui, Jesus? Ah tá, minha teimosia é uma arma pra conquistar.
É uma das minhas favoritas também. Já depois da menina mulher, né, da pele preta, né, minha teimosia, uma arma pra te conquistar, é uma das minhas favoritas.
Pra mim talvez seja mais fraca, mas tipo... Enfim. Tem alguma coisa pra falar, Luan?
Eu acho que é interessante destacar nesse disco que além de toda a alquimia dele, toda essa coisa filosófica, ele também exalta muito a figura da mulher.
Sim,
pensar, mulher Magnólia, negra. A menina mulher da pele preta, mais umas faixas que a gente vai falar ainda. Mas assim, além da alquimia toda que ele fala, ele também exalta muito a beleza da mulher, e sempre coloca ela no pedestal, é uma coisa muito Jorge Ben fazer isso.
Sempre com muito respeito, né? Principalmente naquela época que não existia basicamente respeito com as mulheres, né? Hoje ainda não existe, né? Mas naquela época eu acredito que seria muito mais, principalmente pelas histórias que a gente escuta das nossas avós. Oi?
Era muito mais complicado naquela época mesmo, velho.
Então, tipo, ouvir isso numa época como aquela é simplesmente grandioso, cara.
Sim, com certeza.
É uma forma de mostrar que ele era um artista que tava muito à frente do seu tempo.
Sempre.
Depois vem Zumbi, que se eu não me engano é uma música que fala sobre os zumbis do Palmares, né?
Exatamente, faz uma exaltação aos escravos afro-brasileiros e que chegou até a ser regravado no último disco dessa trilogia, o África Brasil de 76, né? Só que, pelo que eu li e pelo que eu estudei sobre, a versão do África Brasil, ele tem uma pegada mais soul estadunidense. Já essa não, essa tem uma pegada mais erudita, né? Tem um violão, tem orquestra, sabe?
Sim, sim. Luan?
Opa.
Ah, achei que você tinha caído.
Não, não caí não, eu tava só ouvindo o que na verdade tinha pra dizer mesmo.
Ah, beleza. E você tem alguma coisa pra falar sobre essa faixa?
Cara, acho que ele resumiu muito bem o que eu diria. Ele é uma música pra exaltar, né, os zumbis dos Palmares. E toda a sua importância, que muitas vezes não é reconhecida no nosso país, visto que a gente, em Santo Amaro, tem uma estátua de Borba Gato, né, um bandeirante, e não tem nenhuma estátua do zumbi dos Palmares, que é um dos heróis mais importantes, né, da nossa história.
Mas eu acho que uma música pra exaltar esse cara. Estátua, né?
Cara, eu acho bem justo.
Pois é. Ah, inclusive tem uma lenda aqui no próprio Grajaú, né? Que colocaram essa estátua lá pra ninguém roubar.
Acho que não deu certo, não.
É. Queriam roubar a estátua, né? E comer com ela. Mas tudo bem. Depois vem a música Brother, né? Que é a música que me fez conhecer o disco. Uma música cristã, né? Será que a gente pode dizer assim que é uma música cristã que fala sobre Jesus Cristo?
Com certeza.
Né? É. E ele traz aquela referência da música negra norte-americana, né? Ele canta em inglês, como se fosse, sei lá, uma música da própria igreja. É que eu não manjo muito de religião, principalmente religião de fora, mas parece que tem uma vertente lá nos Estados Unidos que é muito comum lá, que eles têm que cantar. Inclusive, a gente vê muito isso em filmes, né?
Tem sim. Uma
igreja cheia de negros cantando, louvando a Deus.
Isso é muito particular em música gospel estadunidense.
Sim.
Agora, cara, uma coisa que me pegou nessa música, né, foi o solo de guitarra. Eu achei o solo de guitarra muito... É muito Beatles, sabe? Mesmo o Sting 34, eu senti um pouco de Beatles naquele solo de guitarra.
Eu nunca parei pra pensar nisso, não.
Depois você escuta... E presta atenção no solo que você vai ver que tem um pouco de Beatles ali, velho.
É que assim, não tem muitas músicas dos Beatles assim, solada, né? Eles faziam muito básico. Deve ser por isso que talvez eu não tenha percebido algo, mas... Interessante, vou prestar atenção agora quando eu ouvir novamente.
É, eu também.
Bom, depois temos a faixa O Namorado da Viúva. Quer falar alguma coisa, Davi?
Antes do Luan explicar o conceito sobre a portagem dela, eu considerava essa faixa é uma das mais fracas, porque eu achava que se tratava. Né, que se tratava até de adultério. Mas. Né, mas eu mudei um pouco. É o meu conceito, mas ainda assim não é uma das minhas favoritas, mas eu não acho ela fraca, né, como eu achava antes. Eu só não tinha entendido o conceito mesmo, que eu acho que seria legal é o Luan explicar.
Claro. Essa música, ela fala sobre Nicolas Flamel, que foi um alquimista, um escrivão, né? E ele tinha uma esposa, e essa esposa ela já tinha tido 3 maridos. E os 3 parece que morreram. Então lá na quebrada do mano, sempre falavam assim pra ele que ele ia ser o próximo, porque, sei lá, ela era pé frio. E aí, por isso que é o namorado da viúva.
Ela, será que essa mulher tinha Yoki no nome?
Cara, talvez, hein, mano.
Mas, enfim, pior que eu descobri isso também agora, porque pra mim era só uma música que conta a história de um maluco lá, que tava afim de uma mulher viúva. Pra mim era somente isso. Não sabia que tinha todo um contexto de de alquimia também por trás dessa música.
História do Senhor Omar.
É um negócio que eu acho que você só consegue mesmo. Você pesquisou ou você puxou isso, Luan, da própria música?
Não, eu fiz toda uma pesquisa, porque eu realmente me interessei sobre os temas do disco. Eu fiquei, na verdade, acho que um mês ouvindo esse disco meio que todo dia. Tanto é que pra gravar esse podcast eu não ouvi de novo, e mesmo assim eu já tenho as informações meio claras, assim. Porque eu realmente
queria tanto ter sua memória, velho. Tanto ter sua memória.
Agora eu vou ver esse disco com os olhos.
Bom, é isso que estamos depois... aqui. Depois temos Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda, que é o cara que inventou a alquimia, né? O tal do Hermes Trismegisto.
E praticamente é a faixa título desse LP fantástico, né?
É tipo... Não manjo muito de alquimia. O máximo que eu vejo em alquimia é no próprio Yu-Gi-Oh! Que tem essas paradas de alquimia. Tem alguns filmes... Novela, tipo, o maluco da alquimia era um maluco totalmente loucaço, tá ligado? Era professor, é sempre esse naipe, era professor e era aquele cara meio misterioso que mexia com umas cartas lá de alquimia e ele era meio que o vilão da porra toda. Depois ele se tornou uma espécie de alma do protagonista. Enfim, tem um monte de obras aí que retrata exatamente a alquimia, mas eu sou literalmente por fora disso.
Neconfumeta ou alquimista?
É, Full Metal Alchemist, né? Que é uma série, é um anime. É. E muitas pessoas me recomendou, mas preguiça de assistir, meu amigo.
Eu também.
Minha, inclusive, ela até hoje pega no meu pé pra assistir. E eu gostei, só que eu procrastino muito, velho.
Parece que muitas minas gostam dessa parada, desse anime, né? Porque a minha ex também recomendou. Uma delas, né?
Pô, né, velho?
É interessante que a própria Tábua de Esmeralda seria um texto escrito pelo Hermes Trismegisto. Trismegisto, espero falar certo.
É foda falar.
Tá certo.
E seria escrito realmente numa pedra preciosa, tá? Numa rocha preciosa, que seria verde, ou seja, provavelmente esmeralda, ou alguma coisa parecida. E tanto é que a primeira frase... tem ali, que é tipo uma tradução, tá escrito na capa do disco, que é aquela é verdade, certo e muito verdadeiro. Seja lá o que isso significa.
Nossa, acho que a própria arte do álbum, ela retrata essa tábua, né, se não me engano.
Sim.
Sim, sim.
Mas enfim. 5 minutos.
E não tem 5 minutos. Essa é a ironia dessa música.
É mesmo? Deixa eu ver.
Ela tem menos. Opa, de 3 minutos,
aqui. Tem 2 minutos. 2 minutos e 57. É um clickbait, galera.
Assim, só faltou só metade pra concluir os 5, né?
Propaganda enganosa.
Inclusive, eu acho que não tem música melhor pra encerrar esse disco do que essa própria música.
Concordo, velho, concordo.
Encerrou de uma maneira, tipo... É normal você encerrar, por exemplo, o disco. Seria normal, né? Você encerrar com a própria música. Hermes Trismegisto. Mas ele optou em terminar com essa música. Que é uma música rápida. Como a gente pode definir essa música? Samba? Samba não, né? Samba rock, acho que não.
Eu acho ela bastante melancólica, sabe?
Também acho.
Ela é bonita também, velho.
Acho que
ela é um pouco melancólica.
Jorge assim. Benjó, né?
Ela é um pouco... melancólica, porque tipo, é como se ele tivesse. É o que eu entendo na música, pelo menos. Eu acho que é tipo um salve pras pessoas que não ligam muito pra tipo, temas filosóficos, religiosos. E tipo, não podem dar em 5 minutos pra se ligar. Eu, pra mim, acho que ele tá falando meio que disso. Mas também não pesquisei pra saber.
Então, pode ser até uma história, né, de uma moça que, né, que cansou de esperar ele por 5 minutos, sabe lá o porquê, e decidiu ir embora.
Ou pode ser lembrar também, né? Que porra que era aquele que eu tinha dito no podcast. Mas é justamente isso que o Davi falou.
Talvez eu tenha dito isso no podcast, só que tipo assim, cada vez que você ouve, você...
Entende uma
coisa. Acaba tendo interpretações diferentes, então pode ser que seja só pode ser essa loucura que eu falei aí.
Mas é isso. Aí o disco encerra com essa música e a questão agora é, rapaziada, quais são as suas faixas favoritas? Começando por quem quer começar?
Vamos lá, né? As minhas faixas favoritas são Minha Menina Mulher, né, da Pele Preta, e Minha Teimosia, uma para conquistar. Eu gosto bastante delas porque, né, foi como o Luan falou. É o da Minha Mulher, o Jorge Ben, ele exalta, né, bastante a figura da mulher, né? Ela coloca ela, né, no pedestal. Fala também que ambas as músicas, elas são muito melosas. Eu acho que é o tipo de música que você pode dedicar pra aquela garota, sabe, né? Que você tem uma química. Eu acho que é uma música até que você pode cantar, né? Se você cantar bem, né?
É, que não é, eu acho, que o caso de nós três aqui. Então, essa é a sua música favorita, né?
Sim, sim.
E a sua, Luan?
Cara, eu achei que eu só ia escolher uma, mas agora que eu percebi que eu tenho direito a duas, né?
Eu acho que o combinado foi três, né?
Quer escolher mais uma então, Davi? Ou só duas, tá bom? Acho que só duas tá bom, né?
Pra não ficar tão tipo, ah, meu Deus, olha só como esse disco é fenomenal. Que de fato é.
Eu ficaria com Zumbi e com Brother, que são duas faixas do lado B, né? Acho que nem são a que a galera conhece mais.
Uhum.
Só que, primeiro que Zumbi é o que eu falei, mano. Só o fato dele estar exaltando um herói brasileiro que não é reconhecido, já acho muito foda. E pela música em si. E Brother, mano, porque ele traz toda aquela influência da música americana boa, que é a música negra americana.
Exatamente, você me pega, né, todo aquele gosto, sabe?
Ele traz isso pro Brasil e tipo assim, mostra como que o Jorge Ben é versátil, né, mano? O cara tá cantando em inglês no disco inteiro em português e cantando bem pra caramba. Então, por isso eu escolhi essas duas.
É riquíssimo, sabe? Sabe? É a bagagem musical dele, é riquíssima. E com o Brother, ele provou muito que tem essa bagagem rica.
Com certeza. E você, Sr. Peter, ex Flute to Fly?
É impressão minha ou vocês escolheram uma música do lado A e outra do lado B?
Foi mera coincidência.
Eu escolhi duas do lado B.
Ah, Zumbi também é do lado B.
Sim, sim.
Ah, tá. Eu falei, nossa, mano, será que é coincidência? Friamente calculado isso.
E é depois Brother. São faixas sequentes.
Ah, nossa, é verdade. Eu tô vendo aqui, é isso mesmo. É porque no meu caso isso também acontece. Eu já ia falar, nossa, os três foram em uma do lado A e outra do lado B. A minha, mano, é sem sombra de dúvida, Errare Humanos Estes. Não, pra mim, essa música apagou toda aquela coisa do Brother que eu adorava. Simplesmente apagou. E a minha do outro lado é a música de encerramento, que é 5 minutos. Acho que são duas músicas que tem uma pegada bem, bem leve, aquela coisa que se escuta meio que balançando a cabeça pra um lado pro outro, tá ligado? Paz e amor. Eu vou essas duas mesmo. Acho que tem fogos aí, Gol do Brasil?
Cara, não sei, mas desculpa, vai ficar aí na gravação não, vai ver que é tiro.
Ele mora no Capão, tá, galera? Então pode ser que seja realmente tiro, porque tô vendo que o Brasil tá 0-0. É tiro, Capão é foda.
Capão é foda.
Agora que a gente falou das nossas músicas favoritas, né, e vamos fazer uma tarefa aqui bem complicada, que é a faixa mais fraca ou menos favorita, sei lá como a gente poderia chamar isso, mas a faixa menos apetitosa do álbum, assim, vamos dizer. Começando pelo Davi, que foi primeiro, né?
Ah.
Se vira aí, filho. A gente tem tempo pra pensar.
Nossa, velho. É difícil, mas ainda vou ficar com o Namorado da Viúva. Porque realmente me pegou, entendeu? Ainda não me pegou mesmo.
Pra quem não tá entendendo essa dúvida do Davi, quando a gente tava em off aqui, meio que conversando e tal, ele tava muito convicto que a música mais fraca do disco era o Namorado da Viúva. Até o Luan contar o contexto dessa música. Ele falou, porra, então não é ruim. Agora ele tá nessa incógnita aí, caralho.
Tá desfalando.
É. É. Uma é... só ou duas? Vamos torturar o Davi. Duas. Escolhe duas. Se é duas favoritas, duas menos favoritas.
Sim, que nem colocar duas, velho. Mas vocês fiquem à vontade, tá?
Não vai colocar? Vai quebrar o pacto mesmo, cara?
Eu vou quebrar, velho. Eu vou quebrar, porque realmente...
Mas pibogou.
Pibogou. Fenomenal.
Mas você pibogou. Ah. Então vai, Luan. Vai ficar pra você, então. Duas menos favoritas.
Parça, pode. Eu não tô conseguindo escolher nenhuma e eu tô pensando nisso desde que nós começou, mano. Tá ligado quando você ficou perguntando assim pra mim, Luan, você tá aí? É porque eu tava pensando nisso, mano, e não consegui.
Tá vendo, velho?
Caralho, fodendo que você tava pensando nisso quando a gente tava no tópico 5.
Mas, cara, eu gosto de todas, literalmente de todas. Como eu falei, eu passei um mês ouvindo esse álbum de cabo a rabo. Mas já que é pra escolher uma, eu vou escolher uma só. Eu vou com a penúltima, que é Hermes Trismegisto e Sua Celeste Tábua de Esmeralda. Porque eu não sei. Talvez só porque vocês estão me torturando pra escolher uma. Mas...
Não, cara. Essa... Eu posso falar naquela mão te pegou, que tá tudo bem. Porque tem faixas que realmente já não pega, tá ligado?
Pior que assim, ó, é questão... Na questão nem de que não pegou, é a que pegou menos. Mas ainda eu gosto muito, eu, tipo, não tiraria ela do Disclaim Flame. E você, Victor?
É, vamos terminar o podcast, galera?
Você vai ter que continuar, velho.
Ah, cara, tá. Eu tô fazendo só joguinho aqui, mas eu vou de O Namorado da Viúva e Hermes Trismegisto. Eu vou com as duas mesmo. É aquilo mesmo, não é faixa ruim. Ou menos ruim do álbum, assim. Mas é a faixa que menos pega.
Perfeito.
É sobre isso? É sobre isso.
Então, antes de terminar aqui o nosso maravilhoso podcast, que, olha, eu tô gostando muito do resultado disso aqui, rapaziada. E a gente vai fazer uma consideração final sobre esse disco. Né? Que seria basicamente o impacto desse disco nas nossas vidas. É, como a gente coloca ele num pedestal... Mais ou menos isso aí. Quem gostaria de começar com as considerações finais aqui?
Olha só, eu considero A Tábua de Esmeralda um álbum conceitual da alquimia, mesmo que ele não fale em todas as faixas. Porque assim, um álbum conceitual, ele pode ter vários temas, ele não precisa se prender a um só tema, ele não precisa ser um álbum de tema linear, entendeu? Eu vejo ele como algo conceitual, sabe?
O disco, ele já, boa parte dele é falando sobre alquimia, pode ser considerado um disco conceitual, mesmo que algumas faixas não remeta à alquimia.
É isso.
E você, Capão? Você tem noção de raciocínio, Davi? Nem perguntei, mano.
Mas eu tenho uma linha de raciocínio sobre isso?
Não, você tava falando, eu acabei...
Falando não, eu concluí.
Ah, tá, então, e você, ô Luan?
Mano, eu sou muito fã do Jorge Ben e pra resumir a importância desse disco na minha vida é basicamente essa, que ele me apresentou um dos caras mais geniais da música brasileira e não tem, ao meu ver, pelo menos, não tem o mesmo reconhecimento. Visto que ele está aí desde 1963, né, o Jorge acho que tem uns 82 anos, e ele não tem o mesmo reconhecimento do Chico Buarque e do Caetano Veloso, que são dois caras da hora, mas tipo, não são melhores do que o Jorge Ben.
É, Branco. É. Entendeu, né? Isso aí, porque é branco.
Finalizando, é isso aí.
Cara, esse disco pra mim ele é muito importante porque ele marca, tipo... Ele é um soco na minha cara. Eu considero esse disco um soco na minha cara porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu fazia vídeo criticando duramente a música brasileira. E isso é resultado de falta de conhecimento. Quando a gente se limita somente àquilo que está ali no nosso campo de visão e a gente não consegue ver além daquilo, a gente meio que fica ignorante. Mas não vou nem culpabilizar a minha falta de experiência ou a minha pouca idade, porque a internet tá aí pra gente pesquisar, né? Então, tipo, a gente não pode simplesmente falar, ah, tal coisa é uma bosta, sem a gente pesquisar. E esse disco, mano, ele é um marco na história brasileira. Pra mim, é um dos discos mais importantes. Como o próprio Davi falou, ele é o sexto disco mais importante da história da música brasileira, se não me engano, segundo a Rolling Stones.
Isso, isso, uma pela Rolling Stone Brasil.
Pra mim não é nem o sexto, pra mim ele é o, sei lá, o segundo ou terceiro disco. Ele pega ali top 3, fácil, fácil, de discos mais importantes da história da música brasileira, sem sombra de dúvidas. Algo mais a declarar alguém?
Não, não, tô satisfeito.
É, então é isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre o disco Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor, dos maiores músicos da história da música brasileira. É, gostaria de agradecer a todos que ouviram, assistiram. Eu tô muito acostumado com bagulho de vídeo, mas eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo aqui esse podcast, que ouviram até o final. É, nos sigam nas redes sociais, no meu Instagram é VitorBelarmino1994. Vocês gostariam de também divulgar o Instagram de vocês?
Sim, senhor. Já o meu é um pouco mais complicado, não sei se o pessoal vai entender, mas vamos lá. O meu é o DaveCH.91. É só colocar o V e o Y que vocês me encontram facilmente. Podem seguir que eu sigo. Não consigo de volta. E isso é tudo, pessoal.
É, isso que dá ter um nickname complicado. Tá vendo? O pessoal reclamava demais pra... Ah, eu não sei escrever Futufine. Aí, agora não tenho mais esse problema, graças aos deuses e graças a... Oi?
Ah, mas o pessoal vai saber escrever Dave, porque é só trocar o E pelo Y. O pessoal me chama assim, até na faculdade o pessoal... O pessoal me chama de Davis ou com Y.
É tão tranquilo. É, se não entendeu, volta aí várias vezes pra poder seguir o Davi. É, qual o seu Instagram mesmo, Luan?
Luan Ferreira com dois Is.
Luan Ferreira com dois Is. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse podcast, divulga nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pro seu amigo que gosta de música brasileira pra caralho. E até o próximo episódio. A gente vai tentar manter uma sequência de... Eu não sei se a gente vai postar podcast de 15 em 15 dias ou pelo menos um por semana, porque vai ficar em cargo meu de editar. Às vezes talvez eu vou jogar isso pro Davi, não sei. A gente vai resolver isso ainda aí, porque esse episódio foi um simples piloto, né? A gente vai se... E ficou muito bom, por sinal. Pelo menos pra mim ficou de bom agrado.
Pra mim também ficou maravilhoso.
Ficou muito bom. A ideia saiu do jeito que a gente estava imaginando. E a gente vai tentar manter um ritmo aí de 15 em 15 dias ou um por semana, tá? Porque eu tenho ainda o canal no YouTube, eu posto vídeo dia sim, dia não. Mas vamos ver se eu conseguir fazer tudo bonitinho, direitinho aqui, com Y no Y e H no H. Vai ser nesse ritmo aí, a gente vai anunciar como é que vai ser o ritmo no próximo podcast, que talvez seja semana que vem. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Falou!
Tchau, tchau!